Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Droba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Repatriação de recursos do exterior pode ser mais uma alternativa para bancar pagamento de piso da enfermagem.
Já está em vigor lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS.
Homicídio contra fiscal ou ativista ambiental pode virar crime hediondo.
Boa noite.
Boa noite.
O homicídio cometido contra fiscais ambientais ou ativistas de proteção e preservação do meio ambiente ou dos povos indígenas pode se tornar crime hediondo. A proposta foi apresentada no Senado e segue para análise.
A ideia é dar maior proteção legal a esses profissionais, evitando outros assassinatos, como as mortes do jornalista inglês Don Phillips e do ativista Bruno Araújo, na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta altera o Código Penal para qualificar o homicídio praticado contra fiscais ambientais, bem como contra ativistas de proteção e preservação do meio ambiente ou de povos indígenas, tornando esse tipo de crime hediondo. A iniciativa do projeto é do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, que classificou como conduta repugnante os homicídios praticados contra esses profissionais. Em sua justificativa para o projeto, Cajuru citou a morte do jornalista inglês Don Phillips e do ativista Bruno Araújo Pereira, na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, em junho deste ano. O senador apontou que a região é marcada por invasões de terras por garimpeiros ilegais, roubo de madeira e tráfico de drogas, e que Dom e Bruno foram mortos enquanto faziam trabalho de investigação.
A finalidade deste meu projeto é tornar mais rígida a punição para crimes como esse que vem aumentando nos últimos anos em nosso Brasil. Lembro que, pela Constituição Federal, os crimes hediondos são inafiançáveis e imprescritíveis.
Cajuru também lembrou a morte da missionária católica Dorothy Stang, assassinada no município de Anapu, no Pará, em 2005, a mando de fazendeiros da região. Se a proposta se tornar lei, a pena para esse tipo de crime será de 12 a 30 anos de reclusão.
Os senadores vão produzir um relatório de avaliação sobre os impactos ambientais provocados pela ocupação ilegal de áreas públicas.
O foco é a política de regularização fundiária do governo federal na Amazônia Legal. A reportagem é de Janaína Araújo.
A Comissão de Meio Ambiente ouviu especialistas da área sobre os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de terras públicas devido à política de regularização fundiária do governo federal, com foco especial na Amazônia Legal. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, denunciou ações de ameaça ao meio ambiente que vem presenciando.
É a mesma política armamentista do governo federal para armar grileiros e para estimular usurpação de terra pública, que é tirar de quem está lá, lançada a própria sorte, defendendo o meio ambiente, os povos indígenas, comunidades tradicionais.
O procurador da República, Daniel Azeredo, relatou o trabalho ao lado de outros 10 procuradores na Força-Tarefa Amazônia Legal, que verificou o desmonte da fiscalização nas áreas de floresta.
Foi um trabalho difícil porque os atos são sempre sutis. Você tem ali um desmanche, você não tem uma afronta direta à legislação, mas quando você analisa a sequência, há toda uma lógica ali em que a devastação é resultado.
Foi o segundo e último encontro sobre o tema, que deverá ter um relatório de avaliação por parte da Comissão de Meio Ambiente.
Já está em vigor a lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com a nova lei, a lista da ANS continua apenas exemplificativa e não taxativa.
O que permite que tratamentos fora da lista mais requisitados possam ser cobertos pelos planos. Repórter Pedro Pincer.
A lei sancionada acaba com o chamado rol taxativo da ANS para garantir a cobertura de procedimentos fora da lista da agência. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destacou que o projeto não é um desrespeito à ANS ao reforçar os critérios necessários para a cobertura ampliada.
O objetivo do PL não é impedir a avaliação de tecnologia em saúde realizada pela ANS, mas somente permitir que o paciente tenha acesso à terapia que possa realmente lhe oferecer a melhor solução ou encaminhamento, de acordo com seu quadro clínico, além da análise e as ponderações feitas pelo profissional de saúde que lhe assiste. A necessidade de prévia manifestação da ANS pode restringir consideravelmente o conjunto de terapias que possuem evidências científicas sobre sua eficácia.
A iniciativa legislativa foi uma resposta à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que em junho determinou que os planos de saúde não seriam obrigados a cobrir tratamentos fora da lista da ANS.
Senadores podem votar na próxima semana uma proposta que prevê o remanejamento de verbas para o pagamento do piso salarial da enfermagem. O relator do texto já foi definido, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Outro projeto que deve ser analisado pelo Senado para custear o piso da categoria é o que reabre por 120 dias o prazo de adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária.
Esse programa de repatriação de recursos foi criado em 2016 e durante um ano de vigência trouxe de volta para o Brasil cerca de 175 bilhões de reais. De autoria do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o texto aguarda parecer do relator, o senador licenciado Renan Calheiros, do MDB de Alagoas.
Na avaliação de Rodrigo Pacheco, o programa de repatriação demonstrou ser bem sucedido para a regularização de recursos, bens e valores de origem lícita. Ele lembrou que, na época, inúmeras pessoas físicas e jurídicas fizeram uso do programa.
Os valores aplicados em fundo de previdência complementar poderão ser dados como garantia para empréstimos.
É o que diz projeto de lei que será votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
O objetivo do projeto de lei, que pode injetar mais de 2 trilhões de reais na economia, que é o patrimônio dos fundos de previdência complementar, é dar mais segurança às instituições bancárias para que o custo do crédito caia. A ideia é a mesma dos consignados. Com garantias sólidas, os bancos emprestam com taxas menores, como destacou o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná.
Entendemos que a proposta é meritória, pois cria mais uma possibilidade de boa garantia a ser oferecida a instituições financeiras, ajudando a reduzir o risco de inadimplência e, consequentemente, as taxas de juros.
A proposta também deixa claro que as aplicações em fundos de investimento devem ter o mesmo tratamento de aplicações em instituições financeiras ou dinheiro em espécie, para efeito de penhora de bens, pois muitos desses fundos têm liquidez elevada e valor de mercado definidos e de fácil verificação.
O Código de Trânsito Brasileiro completa 25 anos nesta sexta-feira, dia 23 de setembro.
Uma das maiores inovações que a lei trouxe foi a punição para quem dirige depois de beber, a chamada Lei Seca. Reportagem de Roberto Fragoso.
Criado em 1997, o Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu tolerância de 0,06% de álcool no sangue. Uma concentração superior rendia uma infração gravíssima com multa multiplicada por 5, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do veículo. Motoristas envolvidos em acidentes e com sinais de embriaguez deveriam se submeter ao teste do bafômetro. Não havia punição, no entanto, para a recusa do teste. Isso motivou a aprovação de leis mais severas. Em 2006, foi introduzida a prova testemunhal do agente de trânsito. Em 2008, veio a norma que passou a ser conhecida como Lei Seca, que adotou a tolerância zero ao álcool na direção e criminalizou a infração de dirigir embriagado, com pena de 3 a 6 meses de prisão. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, considera que é preciso acabar com todas as brechas legais.
Quando a pessoa assume aquela direção sob influência de álcool, sem capacidade nenhuma de condução, ele sabe perfeitamente bem o risco que vai causar. Ele tinha escolha antes.
4 anos depois, a multa para beber e dirigir dobrou, passando para R$ 2.934,00, e passaram a ser aceitas como provas de embriaguez, imagens e vídeos. Em 2016, outra mudança foi feita para tratar a recusa do teste como uma infração em si, sujeita a todas as penas de ser flagrado embriagado na direção.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Música.